Nesta nossa última parte, nós começamos já com uma vantagem, porque eu não vou ter que fazer a recapitulação do que nós falamos na primeira vez. Né? Espero que esteja na mente de todos que nós estávamos falando sobre lobos vorazes, pastores de ovelhas ou lobos vorazes. E queremos agora abordar uma questão que é muito falada nos dias de hoje, a igreja como fonte de poder, a igreja poderosa. E a grande pergunta é: como é que nós podemos ter uma igreja poderosa? Era numa situação, numa ocasião onde se fala tanto sobre poder, como é que nós podemos ter o poder de Deus presente em nossas vidas, presente em nossas igrejas? Existem várias maneiras que nós poderíamos abordar esse assunto, mas nós gostaríamos de fazê-lo através da exposição de um trecho de uma carta de Paulo a Tito, da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9. Então, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias na epístola a Tito, fica antes de Hebreus, né? Depois das cartas a Timóteo. É uma daquelas cartas chamadas de pastorais, onde Paulo dá instruções específicas à igreja. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Vamos fazer essa leitura conjunta, todos lendo juntamente esses versículos aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu tens nos dado a oportunidade de estarmos examinando a Tua palavra e extrair ensinamentos ali contidos para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Tu estejas fazendo com que apliquemos tais ensinamentos, que sejamos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela, que tenhamos um bom testemunho em nossas vidas, que sejamos esteio da Tua igreja, que sejamos utilizados na propagação do Teu reino, que não estejamos acomodados, mas que nós estejamos sempre alertas para confrontar o pecado onde quer que ele surja, quer na nossa própria vida, quer no seio da Tua igreja, que possamos ter a palavra adequada, temperada com sal para produzir os resultados intencionados, e que a sabedoria que vem do alto nunca nos falte para podermos colocar as coisas em seus devidos lugares e sermos servos aprovados Teus. Perdoa os nossos pecados, ajude-nos em tudo, dirige-nos agora nesta meditação, em nome de Jesus. Amém. Todos nós esperamos ser veículos de poder de Deus. Todos nós queremos vencer os obstáculos que aparecem no nosso caminho e nós esperamos que, como instrumentos do poder de Deus, e nossas igrejas como igrejas poderosas, nós possamos manter a nossa convicção cristã, a nossa visão, a nossa fidelidade à sã doutrina, E todos nós temos desejo de sermos também frutíferos para a disseminação do reino de Deus. Nós vivemos numa era onde a busca pelo poder é uma busca ávida. E ela ocorre não somente fora da igreja. Fora da igreja é algo comum, nós sabemos, todo mundo quer poder, quer estar numa situação de poder. Mas dentro da igreja nós temos ouvido falar muito daquilo que é chamado religião de poder. E as pessoas começam, então, às vezes, a abraçar outras doutrinas nessa ânsia para terem maior poder. Um autor que é bastante conhecido no nosso meio, chamado Michael Horton, ele escreveu um livro que tem esse nome, Religião de Poder. E ele escreveu uma frase que é um alerta. Ele disse: o evangelho de poder, que é como normalmente é chamado, o evangelho de poder, é um inimigo do poder do evangelho. É uma espécie de um trocadilho, mas que traz um alerta muito pertinente. As pessoas, quando procuram exatamente grandes manifestações, grandes maravilhas, e chamam isso de evangelho de poder, e olham para aqueles que estão proclamando o evangelho da salvação através de Cristo Jesus na simplicidade e pertinência que encontramos no Novo Testamento, olham e apontam o dedo dizendo: essas igrejas não têm poder, essas igrejas, o poder de Deus não está presente. Via de regra, dizem, o poder do Espírito Santo não está presente nestas igrejas. E às vezes nós somos acusados disso. Ocorre que o poder, como ele é procurado hoje em dia, não é o verdadeiro poder do Espírito. A procura é exatamente como a gente tem martelado aqui nessas palestras, pelo inusitado, extraordinário, sobrenatural. Mas o verdadeiro poder de Deus é aquele que ressurgiu Cristo ao terceiro dia. É aquele que converge em Jesus Cristo o plano da redenção. É aquele poder que vai realizando o grande milagre, e as pessoas fecham os olhos para esse grande milagre, de estar angariando pessoas convertidas, transformadas a cada dia ao seio do povo de Deus. É Deus separando um povo que é seu, destinado à glória eterna, transformando pessoas perdidas e aniquiladas pelo pecado. Esse é o grande sinal, a grande maravilha. Isaías, lá no seu capítulo 8, já apontava para isso. Num capítulo onde ele fala de pessoas que buscam os adivinhos, buscam pessoas que fazem sons estranhos, chiureiam ou murmuram, é o termo que ele usa lá em Isaías capítulo 8. Ou pessoas que estão atrás de necromantes, de consultar os mortos, coisas extraordinárias. Isaías, falando Isaías, através da inspiração do Espírito Santo, ele registra lá a lei e ao testemunho. As atenções devem ser voltadas não a essas coisas, mas à lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com isso, jamais verão a alva, é o que diz Isaías. Ou seja, se a lei e o testemunho, se a palavra de Deus não for a fundamentação da nossa fé, da nossa prática, da nossa doutrina, nós não sobreviveremos espiritualmente, nós estamos fadados à escuridão espiritual. Deus quer que a sua igreja tenha poder, que seja uma igreja poderosa, mas não um poder que emana dos homens, das pessoas, não um poder que simplesmente atiça ou satisfaz a curiosidade, mas um poder verdadeiro que emana dele. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele não se envergonha do evangelho, ele não se envergonha da mensagem simples do evangelho, e nós não devemos nos envergonhar dela. E Paulo dá razão, ele diz que é poder de Deus para a salvação. Então não é que nós desprezamos as expressões centralizadas ao redor desse conceito de poder. Nós queremos ser poderosos porque Deus é poderoso, queremos demonstrar o poder de Deus nas nossas vidas. Mas o que eu chamaria a atenção dos irmãos é que a igreja, ela é poderosa na medida, verdadeiramente poderosa, na medida em que ela segue aquilo que foi prescrito para ela na palavra de Deus. Talvez uma das áreas que tragam maior novidade nos dias de hoje é exatamente nessa questão do conceito da igreja. Qual o conceito da igreja? Qual a estrutura que deve ter a igreja? Como é que a igreja deve ser ordenada? E se Deus não tivesse dado nenhuma prescrição em sua palavra, se Deus não tivesse determinado nada, se Ele tivesse silenciado sobre essa esfera, nós poderíamos até admitir: isso é uma questão que vai variar de tempo para tempo. Isso é uma questão que numa época vai ser de um jeito, noutra época vai ser de outro jeito. Isso é uma questão que pode ser deixada, talvez, à melhor técnica administrativa. Isso é uma questão que pode ser deixada subjetivamente para a minha cabeça, para a sua cabeça. Uma igreja vai ser de um jeito, outra vai ser de outra. Mas acontece que Deus deixou especificado na sua palavra como Ele quer que a sua igreja seja estruturada. Deus não deixou isso, não deixou isso aleatoriamente à nossa descrição, Ele não deixou aleatoriamente à nossa decisão. Então, hoje em dia, fala-se muito de reformular a igreja, de transformar, de revolucionar a igreja, de voltar à igreja do Novo Testamento. Mas a grande confusão é que, em vez de irem até o Novo Testamento e verificarem as passagens prescritivas, ou seja, aquelas passagens que prescrevem como a igreja deve ser, eles vão e voltam-se para passagens históricas, descritivas, que descrevem como a igreja iniciou numa situação de perseguição antes de ser estruturada pelo próprio Deus. E assim nós vemos multiplicados esses conceitos de G12, de grupo assim ou assado. E vemos que as ideias, elas se multiplicam numa velocidade espantosa. E de acordo, e não há limites, apenas a imaginação de cada novo líder é que dá limites para como a igreja deve ser nos dias de hoje. Tudo isso nessa ânsia pela busca de uma igreja poderosa. Irmãos, quando nós olhamos com seriedade aquilo que a palavra de Deus nos traz, nós vemos que a descrição da igreja na era cristã, no início, realmente, ela teve um período de reunião nos lares, a portas fechadas, porque havia uma grande perseguição, mas no momento em que ela começou a se expandir, as igrejas foram sendo estruturadas de uma forma muito semelhante e harmônica com a que nós temos hoje dentro da nossa denominação. Igrejas que são estruturadas com presbíteros e com diáconos. Igrejas que funcionam e funcionavam não no lar. Não é que as reuniões nos lares foi proibida, não. Não é que grupos de crentes não possam se reunir para estudar a palavra. Não, devem. Não é que o corpo de Cristo, concretizado na sua igreja local, não deva funcionar de uma forma muito eficaz, olhando a vizinhança de cada lar e talvez se estruturando para que o Evangelho possa progredir e ser transmitido de uma forma muito boa àqueles que têm maior contato uns com os outros. Não. Mas a igreja como instituição não ficou ao critério de cada um. Ela foi receber uma estrutura que procede de Deus. E quando nós nos afastamos desse conceito, nós estamos desprezando a própria determinação de Deus para isso, e estamos abrindo mão do poder verdadeiro que deve estar presente na igreja de Deus. As chamadas cartas pastorais de Paulo, principalmente Timóteo, Tito aqui, que nós temos, exatamente determinações inspiradas pelo Espírito Santo de como deve ser essa estrutura. Principalmente em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos lá como deve ser o critério para a eleição de presbíteros e de diáconos. Detalhadamente está ali colocado. E também em Tito capítulo 1, os versículos que nós lemos aqui, versículos 5 a 9. E são esses versículos que nós gostaríamos de utilizar como base para o nosso exame. Em cada igreja local que foi estabelecida, nós lemos lá no livro de Atos, Atos 14, 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 23. Essa era a determinação aos apóstolos, que em cada igreja, vejam, cada palavrinha aqui é importante, cada igreja, a eleição de presbíteros, plural. Então, isso já quer dizer que aquela ideia que cada igreja tem um líder já não é uma ideia que procede do Novo Testamento, né? Nós temos algumas denominações que têm esse conceito. Existe um líder maior e depois vem os diáconos que assumem a função de presbíteros. Nós vemos que o nosso sistema presbiteriano, ele procede de um entendimento muito tranquilo da exposição da palavra de Deus. Cada igreja, singular, presbíteros, plural, vários presbíteros em uma igreja. Essa estrutura não é aleatória, não foi deixada ao critério de cada um, ela procede da palavra de Deus. Isso é repetido em outros trechos também no livro de Atos, mostrando que era dessa forma. Já no início de Atos nós temos, quando os primeiros diáconos foram eleitos, que houve uma separação, aqueles que deveriam se ater mais ao direcionamento espiritual do povo de Deus, seriam os presbíteros, e os diáconos, aqueles que deveriam estar direcionando as suas atividades e tarefas ao cuidado material do povo de Deus, às necessidades materiais. E então, nós temos que resgatar essas coisas, sim, mas dentro dessa estrutura. Tito, então, a epístola a Tito, nos ensina que em cada igreja local estabelecida, nós devemos ter pelo menos três coisas aqui para que os líderes tenham poder, para que a igreja seja poderosa. Esse é o nosso objetivo, o nosso desejo. Mas o que é necessário? Primeiro, é necessário uma estrutura bíblica, de organização, com oficiais. Veja no versículo 5 que nós lemos, título 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesseis em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Então vocês veem que Paulo está falando a Tito apenas uma extensão daquilo que já estava registrado em Atos, para que Tito coloque em prática a mesma coisa. Cada cidade você organiza uma igreja e você constitui oficiais de acordo com a prática aqui estabelecida na palavra de Deus, vários presbíteros em cada igreja que fosse fundada. Mas ele diz aqui, para que pusesses em ordem, há uma necessidade de pôr em ordem. Há uma ideia hoje em dia que espontaneidade desregrada, individualismo indiscriminado, aleatoriedade constante, isso é sinônimo de espiritualidade. Muitas igrejas acham que quanto mais bagunçado for o culto, mais espiritual ele está sendo, mais perto, mais espontâneo, porque espontaneidade é equacionado com espiritualidade. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que não é assim. No Antigo Testamento, as coisas eram muito ordenadas, muito detalhadas, e não há nenhuma indicação que isso fosse antônimo, contrário de espiritualidade. Deus é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de confusão. É isso que nós aprendemos na palavra. Então, as coisas ordenadas, organizadas, elas refletem esse caráter que provém de Deus. Nós temos testemunhados a queda de muitos porque rejeitam exatamente os chamados bíblicos à organização. Nós temos visto igrejas destruídas porque prega-se nelas a fragmentação, grupos diversos que no cômputo final viram igrejas em si. Cada um daquele grupinho vira uma igreja diferente, com um direcionamento diferente. Onde está exatamente a estrutura que nos é dada por Deus aqui? Deus, na sua soberania, quis que assim fosse. Foi assim que Tito foi instruído, é assim que nós somos instruídos, que existe o lugar para uma igreja estruturada dessa maneira. Presbíteros constituídos, vários presbíteros, governo representativo, oficiais apontados ou eleitos. Lá em Atos 14 fala que deveriam promover a eleição, então o método que nós temos de eleição é um método bíblico também. Nós não precisamos inventar onde Deus já determinou como deve ser. Nós temos que estar, na realidade, controlando a nossa criatividade em certas áreas onde Deus já especificou as coisas como tem que ser feita. Existe tanta área onde nós podemos demonstrar criatividade. Por que é que nós vamos nos chocar exatamente nas questões que foram disciplinadas por Deus? A segunda coisa que nós vemos aqui, nesse trecho, para que haja poder, então vamos nos lembrar que primeiro tem que haver uma estrutura e essa estrutura deve ser aquela determinada por Deus. Fora disso é pensamento humano, criatividade humana indevida. Mas em segundo, é necessário que esses oficiais tenham uma vida irrepreensível. Tenham uma vida que pode ser colocada à prova. Tenham uma vida que não admita repreensão, que não admita contestação. Uma igreja que procura ter poder e que está faltosa exatamente nessa área é uma igreja que certamente terá problemas. É lógico que quando nós falamos de vida irrepreensível, a primeira coisa que nós procuramos é que haja uma profissão de fé, uma conversão à fé cristã. No versículo 16 aqui, de Tito 1, mostra que nós não estamos falando de uma mera profissão, de dizer que é crente, né? Porque no versículo 16 diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, quando nós falamos de crença, não é só da boca para fora, mas uma crença que é real, que procede do íntimo do coração e, consequentemente, que está permeando toda a vida. A verdadeira profissão se manifesta na ação do Espírito Santo purificando a vida, nas obras de cada um. Na medida que o processo de santificação de cada pessoa se torna evidente à igreja. E então, essa vida irrepreensível que está no versículo 6, alguém que seja irrepreensível. Isso aqui não é um conceito abstrato, não é um conceito nebuloso. E não significa também a ausência de pecado, perfeccionismo. Nós sabemos que Paulo nunca pregou o perfeccionismo. Ele próprio diz, não que eu seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Ele próprio se intitulava o maior dos pecadores. Ele tinha consciência da influência do pecado e da presença do pecado também na sua vida. Ele, servo redimido. Mas o apóstolo, então, passa a detalhar concretamente, colocando algumas necessidades para que essa irrepreensibilidade seja constatada em duas áreas. E ambas áreas, a palavra irrepreensível é repetida. São áreas básicas, são áreas indispensáveis que caracterizam essa irrepreensibilidade. A primeira delas é no âmbito da vida familiar. E a segunda área é no relacionamento com os demais, com as demais pessoas. Vejam aqui, vida irrepreensível na vida familiar. No versículo 6, está o requerimento. Marido de uma só mulher, que significa fiel no matrimônio, marido de uma só mulher. Isso também está colocado lá em 1 Timóteo 3:2, 1 Timóteo 3:12, mostrando que esse é, não é uma característica opcional, mas deve haver uma vida irrepreensível nessa área matrimonial. Segundo, ainda dentro do âmbito da vida familiar, filhos crentes não dissolutos. Filhos crentes que não são acusados de dissolução, diz o texto, nem são insubordinados. O que é que significa isso? Filhos que são instruídos a não causarem brigas, a não causarem dissensões. Filhos que aprendem subordinação, respeito hierárquico, coisas muito, muito necessárias na igreja. Filhos que aprendem isso no lar. Não pais que esperam que a igreja venha fornecer esse tipo de instrução, mas que lá no seio do lar estão sendo treinados e aprendem subordinação, aprendem a prática da paz. E então são reconhecidos e conhecidos como tal, reconhecidos como subordinados no lar, na igreja e na própria sociedade. Então, vida irrepreensível no âmbito da vida familiar. A segunda área é exatamente no relacionamento com os demais. No relacionamento com os irmãos, no relacionamento com a igreja, no próprio exercício da liderança. E Paulo explica que o oficial é despenseiro, ou seja, administrador. Ele toma conta da dispensa, ele administra os bens que foram colocados sob a sua guarda. Então, nos versículos 7 e 8, nós temos alguns nãos e alguns sims na irrepreensibilidade que o líder do povo de Deus deve demonstrar. Versículos 7 e 8 diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, veja novamente, irrepreensível colocada, como despenseiro de Deus. Indispensável que seja irrepreensível. E mais uma vez nós vemos aqui que bispo é sinônimo de presbítero. Ele está falando das qualificações dos presbíteros e ele usa as duas palavras. Bispo quer dizer supervisor. Quais são os nãos que são colocados aqui no verso 7? Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento e não cobiçoso de torpe ganância. Alguns nãos aqui que não podem estar presentes. Não arrogante. O que é o arrogante? É aquele que segue a sua própria vontade. É aquele que é desconsiderado com os demais, aquele que não presta atenção à opinião dos outros. É aquele que acha que a sua opinião é superior à dos demais e que não tem a humildade de ouvir e de verificar se a opinião que ele está defendendo com tanta ênfase, se realmente ela encontra respaldo na palavra de Deus. Não arrogante, não irascível, ou seja, não inclinado à ira. Não deve ser uma pessoa que tem inclinação à ira, aquele que tem um gênio explosivo, aquele que está sempre explodindo. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho pavio curto, eu sou assim mesmo. Não, Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você aumente o seu pavio e aumente bastante, 70 vezes 7, o tamanho que você acha que ele deve ser. Pavio curto não deve ser uma das características do crente e, obviamente, que as características aqui aos oficiais, elas também são extensivas a todos, porque todos devem olhar para aquilo que Deus está colocando como requerimento. Um outro não, não dado ao vinho, ou seja, aquele que se detém na atração às bebidas, aquele no qual o vinho passou a fazer parte da sua vida como se fosse uma coisa essencial, não dado ao vinho, que tem o hábito de estar sempre perto e atraído por bebidas fortes. não violento. Interessante que isso seja dado, são admoestações que estão sendo dadas a crentes, irmãos. E se Paulo dá essas admoestações, é porque na igreja, nas igrejas que ele estava acostumado a visitar, ele sabia que existiam essas características. E elas existem no nosso seio também. Não violento, ou seja, não espancador, diz uma outra versão, aquele que intimida os demais. Pela força física, pela força bruta, não pelo poder das suas ideias e dos seus conceitos. E não ganancioso, cobiçoso de ganho indevido, não ávido pelo ganho desonesto. Mas Paulo não aponta apenas os nãos, os pontos negativos que não podem estar presentes. Paulo indica também os sims. O líder deve ser, no versículo 8, ele diz, antes, ou seja, ele contrasta, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, ao lado dos nãos, nós temos os sim. Sim, hospitaleiro, disposto ao sacrifício do conforto pessoal para abrigar outros. Amigo do bem, aquele que se compraz, que tem prazer em fazer o bem, que não faz apenas meramente como uma obrigação, mas que tem prazer em fazer o bem. Sóbrio, não dominado pelas emoções, sóbrio. Prestem atenção nesse requerimento, irmãos, que é um requerimento para todos nós. Paulo já havia instruído antes, na Epístola aos Efésios, ele diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Já pararam para pensar o que significa isso? Estar cheio do Espírito Santo é contrastado aqui com embriaguez. Embriaguez é aquela maneira fácil na qual a pessoa procura esquecer problemas ou procura solucionar problemas através da bebida ou procura uma alegria que é artificial. É uma característica que livra a pessoa da mente, da sobriedade do seu pensamento, coloca num patamar que é irreal. Ele diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. O encher do Espírito é olhado por muitos dentro da igreja como sendo um tipo de embriaguez, mas não é isso que Paulo está ensinando. Alguns acham que quem está cheio do Espírito é aquele que está meio doidão. É aquele que está com as emoções à flor da pele. Esse é o que está cheio do Espírito. Mas o contraste que Paulo faz é exatamente entre embriaguez e sobriedade. E a característica que ele pede do crente é que ele seja sóbrio. E do líder, mais ainda, ele deve ser sóbrio, prudente, de mente aguçada, não bêbado. Quando Paulo lá em Romanos está nos instruindo também, da forma como nós devemos ser, ele diz que nós não devemos nos conformar, tomar a forma desse mundo, Romanos 12, 1 e 2, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ele começa a falar da mente e ele diz que o que Deus quer de nós é o nosso culto, e ele não diz o nosso culto emocional, mas o nosso culto racional. É o culto no qual todo o nosso ser, toda a nossa pessoa, mente aguçada, está direcionada a Deus, aos seus princípios, à sua palavra. Não significa que nós sejamos pessoas sem emoção, não. A emoção faz parte de nós, mas nós não devemos ser controlados pela emoção. Devemos controlar as nossas emoções. E essa sobriedade cristã que está tão ausente das nossas igrejas, às vezes. Justo significa reto, significa praticante dos princípios de justiça. Piedoso, a palavra às vezes não transmite o que ela quer dizer. Às vezes a gente acha piedoso é aquele que sente piedade das pessoas. Não. O conceito bíblico de piedoso e a palavra no seu original significa direcionado a Deus. Pessoa piedosa é aquela que tem Deus como centro de todas as coisas e que não consegue andar nessa vida sem relacionar cada passo seu com o Deus Todo-Poderoso, que é o centro de nossas ações e o objetivo das nossas vidas. E, finalmente, o último sim, com domínio próprio, ou seja, autocontrolado, às vezes traduzido como temperante, mas quer dizer isso, que controla-se a si mesmo. O que é necessário, então, para que tenhamos poder na igreja? Ter uma estrutura bíblica de organização com oficiais. Segundo, que esses oficiais, esses líderes, e consequentemente, que aqueles que seguem esses líderes demonstrem essas características de uma vida irrepreensível em duas áreas. Na área familiar, muito importante, a família é sempre olhada como campo de prova do serviço na igreja, e na vida social, no relacionamento com os demais. Mas há um terceiro ponto aqui para que a igreja tenha poder. É necessário que esta igreja, que os líderes, que os oficiais tenham apego à palavra de Deus. Notem aqui no versículo 9. Apegado à palavra de Deus. Apegado à palavra fiel. Apegado à palavra fiel. Ou seja, fiel à palavra fiel. Se nós nos distanciarmos desta palavra, perdida está a igreja. Se nós nos direcionarmos por esta palavra, estamos mantendo a igreja no rumo correto. E note que essa palavra fiel, ela é descrita, ela é harmônica com o corpo de doutrinas que foi revelado previamente. Diz aqui, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Que é segundo a doutrina. Deus não se contradiz. O que nós temos aqui é uma construção de verdades, do começo ao fim, até o último livro. E lá no finalzinho do último livro, há uma condenação àqueles que acrescentarem ou subtraírem alguma coisa dessa palavra. Alguém pode dizer, não, mas aquilo diz respeito somente ao livro de Apocalipse. Eu creio que não. Acho que não é coincidência que aquela advertência está colocada lá nos versículos finais de Apocalipse. Uma advertência para quem retirar ou colocar qualquer coisa a palavra de Deus. Deus, na sua soberania, sabe que nós necessitamos de um mapa, de um guia nesta vida. E Ele nos deu, Ele providenciou para a nossa instrução. Então, o oficial, o líder, deve ser fiel à palavra, ensinando segundo a doutrina. E ensinando segundo a revelação que recebeu de Deus, que é essa. Não é nenhuma nova revelação que vai vir. É essa que está aqui, que Deus já nos deu. Isso é o que tem que ser ensinado. Isaías 18, 19 a 20, aquele trecho que eu estava falando, diz, quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos que chiureiam, murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Romanos 12, 6 diz, se o dom for de profecia, e profecia significa porta-voz de Deus, se for de exposição, seja segundo a proporção da fé, ou a analogia da fé, nenhuma pregação deve fugir daquilo que foi dado por Deus como instrução, como doutrina. Judas 1,3 diz, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, quantas e quantas vezes na palavra de Deus nós somos exortados a olharmos a palavra, olharmos essa fé que foi dada aos santos, não estarmos procurando por novas doutrinas, novos ensinamentos que não procedem da palavra de Deus. E que nos são vendidos, às vezes, como procedentes de Deus. Não, Deus me falou isso ou aquilo. Não, Deus me fala isso que está aqui na palavra de Deus. E é essa a minha obrigação. É para com essa palavra, fala para transmiti-la. Essa palavra é chamada, o Antigo Testamento é chamado os oráculos de Deus. Diz que os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Essa é a instrução que nós recebemos. Então, todas essas qualificações que foram dadas aqui nesse texto, toda essa maneira de viver, toda essa estrutura que Paulo ensinou, ela tinha um propósito bem definido. E esse propósito está aqui no versículo 9. E Paulo fecha aqui esse ensinamento com isso. E ele é introduzido com essas palavrinhas, de modo que, de modo que. Tudo que foi dito tem um propósito. Qual é o propósito? De modo que tenha poder. Todo mundo está procurando poder. Aqui está a forma de nós termos poder. É ter uma estrutura que procede de Deus. Ter uma vida que está adequada aos padrões que procedem também de Deus aqui. E ter isso permeando a igreja, os seus oficiais demonstrando esse tipo de vida consagrada, os membros conjuntamente demonstrando também vidas que são direcionadas a Deus, de modo que tenha poder. Não poder próprio, não poder pessoal, não poder irreal, não poder enganoso, não poder que é espúrio, mas o poder que vem de Deus, o poder real. A palavra utilizada aqui é uma palavra que é a mesma que tem a raiz da palavra dinamite, né? Dunatos. É mais do que ter possibilidade, é ter poder real. Ser poderoso. Para quê? Aí vem ter esse poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os de persuasão contrária. Poder para exortar. Exortar não pela eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não pelo último manual de procedimentos de alguém. Exortar pelo reto ensino da palavra de Deus. Mas poder também para convencer os de persuasão contrária. Poder para convencer os que o contradizem. Quantas vezes nós não estamos tentando convencer, às vezes, os nossos parentes, os nossos amigos, no nosso próprio poder, na nossa própria força de persuasão. Não devemos nos esquecer que a salvação é um milagre operado por Deus. E somente o poder de Deus opera a salvação. Mas nós somos veículos desse poder. E somos veículos desse poder quando nos enquadramos e nos encaixamos naquilo que Deus quer de nós. Poder para convencer aqueles de persuasão contrária. Irmãos, não há lugar na igreja de Deus para voos independentes. O poder é exercitado pelo reto ensino. O reto ensino que nós oramos e almejamos que esteja sempre presente aqui. Não há lugar na igreja de Deus para arrogância, para um conceito de que nós representamos uma casta, uma parte da sociedade que é agraciada, que nós temos uma percepção superior aos demais. Não, nós não somos nada, Deus é tudo. Deus é que nos revelou as suas verdades, as suas maravilhas. Mas esse poder que advém dele é que nos dá a condição de convencer os que discordam. Paulo fazia isso, a palavra de Deus registra em Atos que ele arrazoava, demonstrava as verdades do Evangelho. E a palavra, nós sabemos, aprendemos em Colossenses 4:6, que ela deve ser temperada com sal, para que a verdade transmitida não venha tropeçar no nosso próprio orgulho, mas venha cumprir os objetivos para os quais elas são intencionadas. Todos nós queremos ser veículos de poder de Deus. Muitos querem poder nos dias de hoje. E a pergunta é, nós estamos agindo dentro da estrutura que foi comissionada e comandada por Deus, determinada por Deus? Estamos demonstrando uma vida exemplar que se enquadra, se encaixa nos parâmetros que foram dados por Deus aqui para que nós vivêssemos o nosso dia a dia? Estamos apegados à palavra de Deus, como nós lemos aqui, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina? A nossa oração é que nós estejamos meditando nessas questões e que estejamos passo a passo, dia a dia, procurando conformar a nossa vida, os nossos ofícios e a nossa igreja aos padrões que nós recebemos de Deus para a nossa saúde espiritual e para que tenhamos verdadeiro poder, aquele poder que emana dele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque temos a tua palavra e porque tu nos deixastes órfãos e porque podemos ter todos esses princípios aqui tão claramente para que venhamos a segui-los. Senhor, te pedimos perdão se às vezes, procurando exercitar nossa criatividade, nós chegamos a desrespeitar estruturas que foram delineadas por ti, comandadas por ti. Pedimos perdão, Senhor, porque às vezes nós somos negligentes no estudo da Tua Palavra e achamos que podemos seguir qualquer modismo que se nos apresente para que seja aplicado e praticado dentro da Tua Igreja. Pedimos, Senhor, que Tu nos faças conforme a Tua imagem, seguidores dos Teus princípios e desejosos de ter vidas irrepreensíveis como Tu colocastes aqui.